Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, presidente da Contag faz balanço de 2006 e define planos para este ano.
E mais, Contag representa homem do campo no Fórum Social Mundial que acontece na África.
Um movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Hoje a Voz da Contag fecha a série de balanços do ano de 2006 com o presidente da entidade, Manuel dos Santos. Ele avalia que o ano foi muito produtivo para a luta do movimento sindical.
O presidente também fala sobre eleições e perspectivas para 2007, um ano que a Contag promoverá 4 grandes eventos. Ao todo, esses encontros reunirão quase 60 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais em Brasília. Os detalhes a gente confere com a repórter Érica Menezes.
2006 foi o ano em que a Contag colocou em prática muitas deliberações do 9º Congresso, que aconteceu em 2005. Foram criados os coletivos nacionais de meio ambiente e de terceira idade e ainda a Escola Nacional de Formação. A relação Contag CUT também foi aprimorada. Para o presidente da Contag, Manuel dos Santos, 2006 foi um ano produtivo. Na avaliação dele, o planejamento estratégico contribuiu para o bom andamento da entidade.
Primeiro, o crescimento das demandas e das ações diversas que a Contag desenvolve e a certeza de que, se não fizermos um bom planejamento, procurando articular o conjunto da direção, articulando cada ação que é desenvolvida, nós acabamos perdendo esforço e recursos humano e material, e o planejamento é indispensável numa organização do tamanho da Contag.
Em junho, o Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais participou do 9º Congresso da CUT com 300 delegados. A partir daí, a coordenadora de mulheres da Contag, Carmen Foro, passou a ocupar a vice-presidência da CUT. Além disso, os companheiros Bandeira, do Ceará, e Dozinho, do Pará, participaram da diretoria executiva da central.
Eu considero isso um acontecimento extremamente importante desse ano de 2006, além dessa nova retomada de uma relação com a CUT de forma organizada e se pensando numa afirmação do projeto cutista no campo sobre a coordenação da Contag e das federações.
Manuel também destaca, como um dos principais momentos de 2006, a retomada do processo de formação política com a criação da Enfoque, a Escola Nacional de Formação da Contag. Neste ano, 90 alunos participaram dos 2 módulos centralizados da escola. Em 2007, o curso será repetido nas 5 grandes regiões do país.
Então, a instalação da escola, a realização do curso de formação, é um fato que se reinicia um processo de formação que faz mais de 15 anos que a Contag não tinha um trabalho mais preciso, sistematizado, com programação pedagógica e metodológica e dentro de uma visão articulada com o conjunto das federações.
A regionalização da Contag também foi uma das deliberações do 9º Congresso. A iniciativa busca aproximar as ações da Contag na base, além de melhorar a aplicação das políticas públicas. A Contag iniciou esse processo ainda em 2005, mas Manuel dos Santos reconhece que a regionalização não avançou da maneira ideal.
E não concluímos ainda a estruturação regional, exatamente porque não é uma questão que depende apenas da direção da Contag. A Contag tem 5 grandes regiões, o Nordeste, o Norte, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, e cada região precisa discutir internamente como se dará o processo dessa estruturação regional, e nesse particular você tem vários estados que pensam muito no processo da sua corporação, da sua federação, e não têm dado a contribuição devida para estabelecer um processo de articulação regional.
Manuel informou que, à medida que as federações definirem a coordenação das regionais, a Contag vai contratar assessores e providenciar mais espaço físico. O Nordeste é uma das regiões onde o debate está mais avançado. Manuel dos Santos também destacou que em 2006 foi um ano de fortalecimento da luta da juventude no movimento sindical. Para ele, o programa Jovem Saber e o Consórcio Social da Juventude Rural contribuíram para isso. Uma outra iniciativa da Contag foi investir no debate sobre a população negra do campo. Neste ano, a Confederação promoveu o primeiro Seminário Nacional sobre Comunidades Negras no Campo e Igualdade Racial.
Então, para mim, foi assim, um fato extremamente histórico, que vai fazer parte da história da CONTAG como um momento de entrada de uma discussão específica que eu não tenho dúvida que vai enriquecer muito a nossa organização sindical, como foi a entrada da organização das mulheres, como foi o processo da entrada da organização dos jovens.
Outro momento importante para o movimento sindical em 2006 foram as eleições. O Conselho Deliberativo da CONTAG decidiu, no mês de março, apoiar a reeleição do presidente Lula. Além disso, o movimento sindical lançou cerca de 30 candidatos a deputados estadual e federal. Foram eleitos 4 deputados estaduais e 3 federais.
Então, acho que foi um momento assim, importante que a CONTAG passou, mobilizamos nosso conjunto das nossas federações, tivemos aprovação no Conselho por unanimidade, sem nenhuma rejeição, processo de continuidade de apoio à reeleição do Lula, em cima de uma proposta programática de que precisamos continuar avançando no acúmulo das nossas conquistas a partir de 2007. Tivemos também algumas vitórias de companheiros que são importantes, como a reeleição, e tivemos vários outros companheiros que, não chegando a ser eleito, mas tiveram uma votação extremamente significativa, como foi o caso do Wilson em Minas Gerais, o Patriota e o Bruno Ribeiro em Pernambuco, os dois tiveram acima de 20 mil votos e o Wilson teve quase 50 mil. Então, isso são resultados acumulativos e seguramente vai fazer os companheiros avançar no momento de uma nova disputa.
Manuel dos Santos reconheceu que o governo Lula terá muitos desafios nesse segundo mandato. Combinar crescimento econômico com distribuição de renda será um deles. Mas o presidente da CONTAG está esperançoso que as políticas para o campo irão avançar. Ele fez uma análise da conjuntura política para este segundo mandato.
O governo está fazendo uma afirmação de que fará um governo mais aberto, com maior participação de outros segmentos, e isso pode ser uma oportunidade, eu acredito, para facilitar o processo operacional do serviço do Estado para a população. Por outro lado, também, o próprio presidente tem afirmado em todo lugar que o slogan do governo será desenvolvimento com distribuição de renda. Então, se ele conseguir fazer de fato, na prática, pelo menos a metade do que ele está afirmando, eu acredito que será um bom governo que o povo brasileiro vai gostar.
CONTAG, em defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora na terceira idade.
A CONTAG comemora a suspensão por parte do Supremo Tribunal Federal da liminar que impediu os idosos de viajarem gratuitamente em ônibus interestaduais.
O direito a passagens gratuitas é garantido pelo Estatuto do Idoso, mas em novembro a Justiça concedeu liminar que suspendia esse benefício. Mais informações, Vanessa Montenegro.
O direito dos idosos a não pagarem passagens em viagens interestaduais voltou a valer a partir do dia 8 de janeiro. Os idosos maiores de 60 anos e com renda de até 2 salários mínimos já podem exigir esse benefício. Além de garantir 2 vagas gratuitas em ônibus interestaduais, o artigo 40 do Estatuto do Idoso prevê desconto de 50% na passagem para quem não conseguir as 2 vagas gratuitas. A secretária de Política Social da CONTAG, Alessandra Lunas, faz um alerta à população do campo para garantir esse direito.
Caso alguma empresa não esteja realmente fazendo isso, empresas que fazem transporte para fora do estado, que comunique o seu sindicato, comunique a federação e, consequentemente, isso vai chegar até a CONTAG para que a gente possa tomar as nossas providências. Então, aproveitar o benefício enquanto as empresas não recorreram ainda. E eu acho que é isso que os aposentados precisam estar fazendo de fato, né? Todos a terceira idade, né? Não só aposentados, mas todas as pessoas da terceira idade, cobrar para que o benefício de fato realmente aconteça.
A questão ainda deve ser decidida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, mas a determinação do STF já deve ser cumprida.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A CONTAG participa de 20 a 25 de janeiro da 7ª edição do maior encontro mundial da sociedade civil. É o Fórum Social Mundial, que pela primeira vez será realizado no continente mais pobre do mundo, a África. O evento acontece na cidade de Nairobi, capital do Quênia.
estarão representando os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Brasil durante o Fórum Social Mundial o vice-presidente e secretário de Relações Internacionais da CONTAG, Alberto Brock, a coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, e o assessor de Relações Internacionais da CONTAG, Luiz Vicente Faco. Os detalhes com a repórter Érica Menezes.
O Quênia, país sede do Fórum Social Mundial, possui cerca de 31 milhões de habitantes. Metade da população economicamente ativa no país está desempregada. A média de expectativa de vida é de apenas 47 anos e 22% da população é analfabeta. O fórum é um espaço de debate, de formulação de propostas, trocas de experiências e articulação de movimentos sociais, ONGs e outras organizações da sociedade civil. O Fórum Social Mundial também facilita a articulação de entidades e movimentos engajados em ações concretas do nível local ao internacional, pela construção de um mundo melhor. O vice-presidente e secretário de Relações Internacionais da CONTAG, Alberto Brock, explica a importância da participação no fórum.
Na verdade, num mundo globalizado como o que nós vivemos hoje, é muito difícil um movimento social tão expressivo como o da CONTAG não ter uma articulação a nível global. Então nós temos parceria hoje também com centrais sindicais de outros países, com movimentos campesinos de outros países. Nós lá estaremos participando também de uma atividade com o Fórum Mundial de Pescadores, que aliás nós queremos estreitar sempre mais essas relações entre a CONTAG, os campesinos, os agricultores familiares e os pescadores artesanais. Vamos participar de uma atividade a nível mundial com o trabalho que a CONTAG tem de parceria com a FNV e a Coalizão Café da Holanda, discutindo toda a problemática a nível mundial dos trabalhadores assalariados e dos agricultores familiares do café a nível mundial, as perspectivas desse setor.
A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG e vice-presidente da CULT, Carmen Foro, que também participa do encontro, explica a ligação do fórum com a Marcha das Margaridas.
Então, a nossa participação vai com um sentimento muito bom de troca de conhecimentos maiores que também façam uma ponte com todo o debate que nós estamos fazendo da própria Marcha das Margaridas. A marcha não pode estar desconectada do que está acontecendo no mundo, das grandes prioridades dos movimentos sociais no mundo e que tem seus reflexos aqui no Brasil. Nossa finalidade prioritária é participar dos espaços, dos fóruns que a Marcha Mundial vai estar organizando. Além disso, eu estou querendo vislumbrar a participação de alguns espaços focados em termos de meio ambiente e agroecologia.
Na próxima semana, o programa continua falando sobre a participação da CONTAG no Fórum Social Mundial.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
Para assegurar o transporte rodoviário de trabalhadores rurais por fretamento, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, elaborou a proposta que prevê que as empresas providenciem a certidão liberatória dos passageiros trabalhadores rurais.
O documento deve ser emitido pelas delegacias regionais do trabalho a pedido das empresas contratantes. Mais informações, repórter Vanessa Montenegro.
A obrigatoriedade da certidão liberatória visa combater o trabalho escravo e atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho. A medida foi motivada pela Procuradoria Regional de Trabalho, que passou a receber representações acusando algumas empresas de fazerem transporte de trabalhadores rurais em regime de escravidão. Agora, com o documento, as empresas de transporte vão saber se estão levando pessoas em regime de escravidão. O secretário de Assalariados e Assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas, explica quais informações devem constar nesse documento.
A certidão liberatória é um documento que vai ser feito nas delegacias regionais do trabalho, aonde vai ter que ter lá para onde os trabalhadores vão, que tipo de transporte eles vão, tem que ter carteira assinada, tem que ter os contratos de trabalho já assinados com o trabalhador. A gente tem que saber se aquela empresa lá para onde ele vai, ela fez um acordo coletivo, um contrato coletivo de trabalho com a participação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais daquela localidade.
A ANTT deve finalizar o texto com as novas regras após audiência pública, prevista para o dia 23 de janeiro em Brasília. Segundo a agência, uma nova resolução com as mudanças deve ser publicada em março. Antônio Lucas comenta o que representa essa fiscalização na vida do trabalhador rural.
O que nós estamos querendo mesmo, e que eu acho que é importante que isso seja seguido rigorosamente, cumprido, é que a gente não pode deixar que os trabalhadores fiquem viajando por aí sem a gente saber para onde eles vão trabalhar. Se o trabalhador vier dentro dessas condições que a instrução fala, provavelmente ele não vai ser escravo, porque ele vai ter uma fiscalização do sindicato, vai saber onde ele está, a Delegacia Regional do Trabalho vai saber onde ele está. Para nós é um ganho. Basta agora a gente pôr em prática e fiscalizar.
O secretário de assalariados e assalariadas da Contag, Antônio Lucas, alerta como os trabalhadores rurais podem exigir a certidão liberatória antes do transporte.
É importante que ele procure o sindicato do seu município ou do município vizinho, né, mais próximo, e procure também a Federação dos Trabalhadores na Agricultura daquele estado onde ele está saindo e está indo trabalhar no outro.
Outra ação de combate ao trabalho escravo é a proposta de emenda à Constituição 438, conhecida como PEC do Trabalho Escravo. A proposta aguarda aprovação há mais de 10 anos no Congresso Nacional.
A Contag espera que este ano a PEC entre na pauta de votação e seja aprovada pela Câmara e pelo Senado. Reportagem Vanessa Montenegro.
A proposta determina o confisco das terras onde for constatada a exploração de trabalhadores em condições de escravidão. A PEC também prevê que essas áreas serão destinadas à reforma agrária sem indenização aos proprietários. O secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas, explica por que a matéria enfrenta resistências na Câmara.
Sabemos que o problema que a gente tem lá é com a bancada ruralista, que não quer votar ela de jeito nenhum. Mas é preciso que agora a gente consiga votar. Porque uma coisa da PEC que é pesado, que eles não querem aceitar, é que lá prevê para os criminosos do trabalho escravo o confisco das terras para a reforma agrária. Isso é muito pesado, a gente sabe que é uma pena dura, mas que é necessária. Se a gente não punir os criminosos, os culpados, a gente não vai chegar muito longe. Então, esse ano, a gente vai retomar essa discussão novamente. O que tiver de ser feito, a Contag vai fazer para que ela venha para a pauta e seja votada esse ano.
A PEC do trabalho escravo foi aprovada na Câmara em primeiro turno em agosto de 2006. Agora, o texto precisa ser submetido a um novo turno de votação em plenário.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
No dia 15 de janeiro, o secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, participou em São Paulo da discussão sobre a nova proposta de convênio do Acordo Internacional do Café.
O acordo integra cerca de 120 países que tratam a questão da sustentabilidade do setor cafeeiro no Brasil e no mundo. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
A Contag apoia uma resolução que insira a agricultura familiar no novo convênio do Acordo Internacional do Café, que deve ser assinado em setembro deste ano. O secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, explica como a agricultura familiar deve ser beneficiada.
O convênio que está vigente no momento, ele praticamente é um convênio muito geral. Esse novo convênio, nós trabalhamos a possibilidade de estar incluindo em um grupo de trabalho, chamado grupo temático dentro da organização da OIC, é um grupo temático que discuta as questões da inclusão da agricultura familiar na cadeia nacional e internacional do café, levando em conta, obviamente, as questões ambientais, e as questões da forma de trabalho, uma série de fatores que a gente tentou argumentar junto à delegação brasileira no sentido de buscar o apoio e também buscar a inclusão desse item dentro do novo convênio. A princípio, pelo Brasil não tem maiores problemas, deveremos estar ouvindo os demais países, certo de que a Nicarágua já está apoiando esse tipo de iniciativa, a Indonésia também.
Segundo Antoninho Rovares, a representação brasileira levará a proposta unificada em conjunto com os secretários da Organização Internacional do Café para ser defendida nas reuniões junto aos demais países.
O secretário de Política Agrícola, Antoninho Rovares, também se reuniu com representantes da Petrobras. O encontro foi no dia 12 de janeiro em Brasília. Repórter Vanessa Montenegro.
Foram discutidas as questões relativas ao custo de produção e ao preço para o contrato de compra e venda de sementes oleaginosas cultivadas pela agricultura familiar. Rovares fala das perspectivas para fechamento de um acordo que beneficie os agricultores familiares.
Nós acreditamos que ao longo do mês de janeiro, mais tardar início de fevereiro, já teremos fechado esse modelo de contrato e, consequentemente, a Petrobras iniciará, então, o processo de contratação junto às cooperativas e aos agricultores familiares. Nós estamos trabalhando com um contrato com linhas gerais, visto que cada estado, como Minas, a Bahia e o Ceará, que é onde as plantas da Petrobras estarão sendo implantadas a partir de 2008, tem as suas especificidades. Então nós vamos trabalhar um contrato que, de maneira abrangente, mais geral, e as chamadas diferenciações regionais ou estaduais, elas serão fechadas de acordo com cada realidade de cada estado ou cada região.
O recado que vem da terra.
O recado hoje vem da FETAG do Piauí, que sofre a pior seca dos últimos anos. São 130 municípios em situação de emergência e 76 decretaram estado de calamidade pública. Os detalhes com o assessor da FETAG, Denis Sampaio.
Na região do semiárido, a estiagem destruiu 90% das plantações. O período chuvoso deveria ter iniciado em dezembro, mas até o momento não tem chovido no Piauí. Quem já havia plantado perdeu tudo. Agora faltam sementes para os agricultores familiares. Eles reivindicam também cestas básicas porque muitos já passam fome. Em alguns municípios, os trabalhadores rurais estão sem água até para beber. O presidente da FETAG do Piauí, Evandro Luiz, calcula que 600 mil pessoas estão sofrendo os efeitos da estiagem no estado. Evandro explica a ação da FETAG diante da estiagem no Piauí.
Nós estamos mantendo contato com o governo do estado, a Comissão Estadual de Defesa Civil, cobrando do governo socorro às vítimas que estão sofrendo em alguns municípios muita dificuldade, muita privação. E estamos cobrando do governo essas medidas com relação à questão do atendimento também com cestas de alimento, alguns programas que possam socorrer as famílias. E apesar de ter sido construída muitas cisternas na maioria dos municípios do semiárido aqui do Piauí, mas muitas estão secas. E o carro-pipa é o meio mais fácil de se levar essa água até essa cisterna, até as propriedades dos agricultores. Como também a questão das cestas de alimento. Foram atendidos aí um pouco mais de 30 municípios e nós estamos cobrando do governo do estado que recorra ao governo federal para que aporte, né, uma certa quantidade de recursos para esse socorro mais urgente com relação a carro-pipa e a cesta de alimento.
E a gente encerra o programa de hoje na esperança de que as chuvas voltem ao estado do Piauí. A música é A Chuva, de Luiz Carlinhos, com a banda Fala Mansa.
A gente se encontra na semana que vem.
Até lá.
Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, com algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva, eu peço que caia devagar. Só mole esse povo de alegria,
alegria,
para nunca mais chorar. Para nunca mais, ô chuva, eu peço que caia devagar. Só mole esse povo de alegria, alegria, para nunca mais chorar. Ui, 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 para nunca mais chorar. Ui, 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 ui. Yo 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 yo. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva, eu peço que caia devagar. Somole esse povo de alegria,
alegria,
para nunca mais chorar. Para nunca mais, ô chuva, eu peço que caia devagar. Só
dia, para nunca mais chorar, ioi, 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 para nunca mais chorar, ioi, 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 yo 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 yo